Vânia, a gente está aqui fazendo, iniciando esse mês de março. Você, aliás, teve a oportunidade de começar essa série de reportagens, matérias, abordagens sobre o mundo das mulheres, as dificuldades por elas enfrentadas, os avanços também, que são muito importantes. E hoje você vem falar de algo que é bastante complexo: mercado de trabalho para as mulheres. Muito complicado por conta, não exatamente de vagas, mas por questões de reconhecimento, por questões relativas a salário. É bastante complicado, não é não, Vânia?
Isso, muito complicado. E como são muitos temas, né, e a gente combinou desse mês, né, eu quero trazer esse tema bem forte, porque eu acho que quanto mais a gente fala... Primeiro, bom dia, estou empolgada com o assunto. Bom dia a todos.
Bom dia.
Estou empolgada com o assunto, é um assunto que mexe, né, até pela própria classe, né?
Uhum.
Mas traz uma luta de classe. Mas assim, são muitos assuntos da gente, fazer ao longo desse mês, né, em cada oportunidade que a gente tiver, trazer um tema para essa reflexão, não só das mulheres, mas também dos homens. E o tema que eu, o ponto que eu quero puxar hoje, um deles é esse, né? Nós somos seres humanos que vivemos e aprendemos pela semelhança e pela repetição, pelo olhar, né? Então, se nós somos criados por lobos, a gente vai imitar os lobos. Nós somos os únicos animais, né, que precisamos de um cuidado, que a gente chama de um imprint, por muito tempo para a gente aprender. Então, são muitas culturas enraizadas. E aí, o que que acontece? Pela semelhança, um homem que está mais na liderança, quando precisa escolher um outro líder, ele opta pela semelhança.
Uhum.
Então, essa é a primeira questão. Será que é preciso repetir esse padrão mesmo? Eu posso fazer, e aí o recrutamento às cegas vem ajudar nisso, né? Será que há competência? Como é que ela pode se igualar se eu estou olhando e vou buscar a semelhança? Então, por isso que eu sempre escolho, na maioria das vezes, um outro homem, pela semelhança dele, e não pela qualificação. Então, esse é o primeiro lugar. E as mulheres precisam, né, estar atentas a isso, para que a gente possa colocar, nos colocar no mercado sem essa dificuldade, acolhendo que isso é assim, para que a gente possa caminhar com menos revolta e com mais propostas de melhoria e aceitação, né? Quando a gente aceita, a gente começa a caminhar melhor. Então, esse é o primeiro ponto, para que a gente possa buscar na nossa identidade, né, o que nos propaga, o que nos faz crescer, o que nos diferencia, para que a gente aí consiga realmente fortalecer esse nosso espaço no mercado de trabalho, que já tem sido várias situações e pesquisas aprovadas, e muito fortemente comprovado que quando existe essa diversidade, a gente cresce produtivamente, financeiramente e de ideias de inovação. Quando tem apenas homens, ou quando tem apenas homens brancos, que é o que mais acontece, isso mais dificulta a empresa do que facilita. Tanto que fora do Brasil, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, já é lei em todo o conselho de uma empresa ter uma mulher, pelo menos. Ter uma cadeira efetiva, é lei. Então, em função exatamente dessa comprovação e dessa busca da igualdade. Então, que nós possamos olhar para isso, esse é o meu desafio de hoje, né? A gente possa olhar para isso e acolher e lutar para esse espaço, mas mostrando o nosso diferencial, não buscando nos igualar, mas sim buscando trazer as nossas características, que elas são o nosso diferencial.
Isso, Vânia, eu acho perfeito o seu comentário, porque muitas vezes, nessa busca de tentar demonstrar que são tão capazes quanto os homens, e às vezes muito mais, as mulheres acabam, como você disse, adotando o comportamento masculino.
Uhum.
Seja na rigidez, algumas até, isso é de certa forma muito sintomático, algumas até na maneira de se vestir. Ou seja, muitas delas acabam se masculinizando como se, para demonstrar sua capacidade, fosse necessário ela ser tão máscula quanto os seus pares. E ao contrário, na verdade, elas foram chamadas pelas suas características originais, não é isso?
Pois é, mas não é bem assim ainda, entendeu, Cacá? Nós precisamos sim instituir os taieres, os ternos, para que a gente, na semelhança, diferenciasse pouco. Então, esse é um movimento cultural, né, para que hoje a gente possa, sim, ser reconhecida pelas nossas competências e não pela maneira de vestir. Mas isso é cultural. O Brasil ainda está muito longe, o mundo ainda está muito longe de estabelecer esse lugar, né? Então, assim, Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, olha o nome, né?
Uhum.
Ela já está lá há anos, ela se veste femininamente, mas ela já teve todo esse movimento também, né? Então, assim, é importante a gente ver culturalmente e aceitar. Brigar com isso é mais pejorativo. Então, aceitar que esse movimento teve, mas que não necessariamente é nele que precisamos nos manter. Podemos instituir outras posições, podemos instituir outras maneiras de ser, porque o conteúdo que a gente traz, ele é muito mais benéfico do que a própria forma da gente se vestir e das próprias dificuldades, né? Que a gravidez, que é o maior, vamos dizer assim, desculpa das pessoas, né? Não porque engravida, porque tem TPM, por isso, mas todo outro benefício que é comprovado hoje, a gente já tem para mostrar que é 40% a 50% acima de produtividade e lucratividade quando tem essa diversidade junta para pensar.
É. Agora, a gente tem uma outra questão, né? Mas eu acho que a gente pode abordar esse outro lado na próxima semana, já que o tema desse mês é a mulher, que é a questão salarial, algo que no Brasil... Sim. Notoriamente, e aqui no estado, recentemente nós fizemos até uma manchete no Metro mostrando a situação aqui no estado, acaba sendo algo de muita diferenciação para postos iguais, salários diferentes. Mas vamos combinar o seguinte, a gente conversa sobre isso na próxima segunda-feira, tudo bem?
Combinado.
Ivânia.
Vamos falar disso então segunda-feira. Oi, Letícia.
Vou abrir espaço e conceder um minuto aqui para Letícia.
Tá vendo como é que eu sou aqui, né, Ivânia? Ainda bem que tem você sempre me defendendo.
A gente acabou de ver a relação, como é que funciona.
O Jefferson, nosso ouvinte aqui, Ivânia, ele tá contando o seguinte, olha, o mercado de trabalho é complicado para mulheres, acho que hoje tá um pouquinho equivocado. Ele conta, eu mesmo já perdi várias vagas para mulheres quando eu buscava emprego. E ele conta, né, onde a namorada dele trabalha, não tem um biomédico, todos são funcionários e são biomédicas. No escritório que ele trabalhou também como estagiário, tinha 8 advogadas e nenhum advogado. E ele conta, aqui embaixo do prédio onde ele trabalha, todas as recepcionistas são mulheres. Lá no Face a Face de Cariacica, a maioria das atendentes também é mulher, né? E na UFES, para ele complementar, a maioria aprovada neste vestibular de 2020 é mulher.
Isso. E isso nós vamos falar também, porque assim, nós mulheres somos em maioria nas universidades, somos em maioria já igual, pouquinho maior no mercado de trabalho, mas nesse mercado de trabalho produtivo. E nós estamos, o que eu trouxe mais especificamente, Jéssica, até para você, é na liderança, né? O ponto de pular para a caixinha de cima. Então, qualificadamente, nós já nos esforçamos tanto que a gente passou mais da metade dos homens. Já passamos em formação e em postos mesmo. Né? Já assumimos esse lugar com muita força, porque a gente está lutando isso há muitos anos para ganhar esse espaço. Esse espaço realmente ele já está quase igual. O que diferencia é em algumas profissões, tipo, se a gente pegar uma siderúrgica na área produtiva, são poucos posicionamentos que ainda tem. Ainda vamos falar disso, porque são grandes siderúrgicas que eu trabalho. Cara, a operadora é só homem. Por quê? Alguém já ofereceu para mulher? Então agora abriu um curso de operador só para mulheres. Um curso de mineração, um curso de empilhadeira para mulheres, para que a gente possa ver quem quer, oferecer essa oportunidade e aí abrir. Porque se não existe a oportunidade, como é que a gente ocupa o espaço? Mas onde é, em todos esses lugares que ele falou, foi porque a abertura de possibilidade foi masculina e feminina. E aí a gente ganha mesmo, porque a força e a formação está maior.
Maravilha, Vânia. Olha, muito obrigada, viu?
Obrigada, Letícia. Ó, vamos falar agora, vou começar sempre com você agora.
Maravilha. Então, Dota. Isso, nesse mês pelo menos ele vai ficar quietinho, que o microfone dele vai ficar cortado.
Vânia.
A gente vai, eu que vou abrir com você o comentário,
pronto,
Vânia.
A Letícia ontem falou assim, a Letícia ontem falou para mim assim, olha, eu gostaria muito que na próxima semana a gente fizesse um programa só com mulheres. Falei, ótimo, eu fico em casa. Não vou reclamar.
Vou adorar essa folga. Então tá bom.
Tchau, querido. Boa semana.
A gente precisa da diversidade. Nós dois juntos somos melhores do que só mulheres ou só homens.
É. Olha, sem dúvida.
Clube de bolinha, Luruzinha, a gente está destituindo. Tá bom?
Maravilha, tá bom. Vânia. Muito obrigada, querido. Um ótimo finalzinho de semana para você.
Para vocês também.